yes, eu sou coordenador desta atividade, se chama no canal, se é homenagem ao céu do livro do Gelo Plaza, em que ela se dá para a gente, dedicado em 1983. Que é de facto um livro que respondi vivamente a ler. Pelo menos arranjar este livro, em primeiro lugar, se será alguém que fugir na leitura do livro, porque é um livro difícil, um livro complexo. Mas seja como for, é um livro que nos transmite, em particular, a nós, uma ideia muito forte acerca da possibilidade de estabelecermos diálogos entre áreas disciplinares completamente diferentes. E este projeto, os Bioplanados, é fundamentalmente isso. É um projeto que reclama a possibilidade para pessoas de áreas completamente diferentes a conversarem sobre temas que são, têm uma relevância contemporânea absolutamente insuficiente. Nesse sentido, nós já tivemos aqui pessoas da literatura, pessoas da filosofia, pessoas da inteligência artificial, pessoas da arquitetura, que nós temos aqui hoje, uma pessoa que vai falar uma parte disso também, pessoas de áreas completamente diferentes. Estamos a pensar já no físico de partículas, um músico, um bailarino, um bailarino. Portanto, pessoas que tenham coisas para nos contar, que de alguma forma nos interessem a todos, independentemente da área de partida em que nos situemos. É uma atividade que tem esta vocação fortemente interdisciplinar, eu diria indisciplinar, não há propriamente a ideia de que os resultados serão consistentes, programaticamente válidos, etc. Não é algo que nos muda também à partida, à cabeça. Mas é uma linha de fugir, como diria eventualmente o Gil Boulos, a possibilidade de escaparmos a certos tipos de clichês, a certas formas muito normativas e muito axiomáticas de pensar. Pensar de outra forma, pensar diferente. Portanto, foi isso que, de alguma forma, nos moveu. Portanto, é um projeto nesse sentido ambicioso. Depois poderá ter traduções mais humildes, mas é um projeto filosoficamente ambicioso nesse sentido. É um projeto que também não seria possível sem o apoio institucional que nos tem sido dado, em particular pelo Centro de Investigação em Psicologia e Saúde, centro do qual eu faço parte. Eu sou um antropólogo, muitas vezes eu não reconheço claramente como um antropólogo, mas felizmente faço parte de uma área disciplinar onde a indisciplina é mote e é tema, e é método, inclusive, e portanto isso me incomoda particularmente e continuo a reclamar em alguma forma da psicologia. Para lá do Centro de Instituição de Psicologia e Saúde, aqui da nossa Universidade de Coimbra, e que está sediado junto à Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, temos também o prazer de ter o apoio do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que nos tem, de facto, facultado também as suas instalações para desenvolver este trabalho, que acontece ao corpo, alternadamente, no Museu da Ciência e aqui na Casa da Escrita. E, por último, justamente, temos o apoio da Casa da Escrita para este projeto. E é justamente por isso que hoje estamos aqui, para apresentar o trabalho de Cristina Rodrigues. E eu não gostaria de alongar muito mais, a não ser fazermos uma apresentação relativamente sumária, agradecer à Cristina por estar cá hoje. É importante também salvaguardar um outro apoio muito decisivo neste momento, por várias e múltiplas razões, e que eu me esqueci de invocar, porque muitas vezes me esqueço e advertidamente de o fazer, mas é importante salvaguardar isso, que é o apoio do Centro das Artes Plásticas de Coimbra, que hoje tem em si o seu diretor, o meu querido amigo Carlos Antunes, que tem sido inexcedível em momentos, aliás, difíceis para este projeto, e tem-nos dado todo o seu apoio. Eu gostaria também de salvaguardar esse apoio, este final, que é importante, e, posto isto, justamente fazer referência à Cristina, ao trabalho da Cristina Rodrigues, e para isso eu vou ler uma nota biográfica que ela nos forneceu, e penso que é muito esclarecedora acerca do seu projeto, e depois passaria a palavra então à Cristina, depois por último deixaria a hipótese de quem quiser intervir, fazer alguma pergunta, desenvolver alguma reflexão sobre o trabalho dela, que vai envolver essa possibilidade. A Cristina Rodrigues é arquiteta e curadora e doutoranda no MIRIAS, acho que é assim que se diz, não é? Manchester Institute for Research and Innovation in Art and Design, e é também responsável por dois projetos de investigação intitulados vilas no interior de Portugal e design contra a desertificação. Os pais fundam com a diretora da sua firma CR Architects e os pais desenvolvem agora em parceria com a Elliott e com a Manchester School of Architecture, também com a School of Landscape Architecture, com os municípios de Penela e de Idanha Nova e ainda com o UNESCO Geoparque do Alto Tejo. Em 2009, a Cristina fundou CR Architects em Portugal, firma de arquitetura, design e planeamento sustentável com o objetivo de oferecer soluções de planeamento e arquitetura sustentáveis. Usando apenas materiais e mão de obra local, a sua firma visa melhorar e contribuir para o desenvolvimento de economias locais. Os projetos arquitetónicos de Cristina Rodrigues revelam uma influência profunda do património e cultura locais, bem como em técnicas de construção tradicionais, pois, na opinião da arquiteta, são a base sobre a qual se promove o respeito pelo património natural e arquitetónico de um local. O seu trabalho de investigação tem como ponto fulcral formas novas e sustentáveis de arquitetura que poderão auxiliar no combate à desertificação humana e territorial num mundo em processo acelerado de globalização. A desertificação humana, que é um problema que tem afetado todo o interior de Portugal, com um impacto negativo nas economias locais e no ambiente que é partilhado por vários países do sul da Europa. A partir de 2011, o seu projeto de investigação, design contra a desertificação, foi alargado para incluir Idanha Nova e está a ser projetado num modelo de desenvolvimento que inclui a participação de arquitetos, arquitetos paisagistas e profissionais de outras áreas, incluindo turismo e gestão, com o objetivo de melhorar as economias locais e a qualidade de vida das zonas rurais. Cristina Rodrigues é ainda autora e curadora da exposição itinerante intitulada Museu Rural do Século XXI, criada para dar resposta aos problemas da desertificação, despovoamento e declínio económico, usando Idanha Nova como caso estudo. A sua visão é de criar regeneração rural através do envolvimento de artistas, designers e escritores num projeto de colaboração que poderá vir a ter um verdadeiro impacto nas zonas rurais. Pronto, fim de citação e agradecendo mais uma vez à Cristina Rodrigues o seu empenho, o seu interesse em estar cá hoje. Doutora Paula.
Obrigada. Antes de mais, obrigada por estarem cá hoje para assistir a esta apresentação do meu trabalho. Como o Luís explicou um pouco na nota biográfica, o meu trabalho todo parte de um processo de investigação e em que muitas das metodologias que eu uso são metodologias que se usam na investigação etnográfica e que depois são aplicadas a tudo o que é desenvolvido em termos de trabalho arquitetónico que é realizado por nós. Mas tudo parte sempre deste princípio de estarmos presentes nos lugares, de dialogarmos com as pessoas desse lugar. Quando eu falo na palavra desertificação, muita gente me diz logo de imediato: ah, desertificação é errado. É a desertificação ambiental que se refere. E eu digo, não, eu reclamei o conceito. Eu reclamei o conceito como um conceito abrangente, como uma palavra que abrange o despovoamento, a desertificação ambiental e o declínio económico, porque é um declínio na economia, uma desertificação na economia. E então eu reclamei este conceito em inglês, que o significado é ligeiramente diferente, mas eu trabalho em Manchester, não trabalho em Portugal, e desloco-me a Portugal durante um mês, durante uma semana, todos os meses, para estar nestas comunidades com quem trabalhamos. E então reclamei esse conceito e queria esclarecer isso antes de começar a desenvolver, para que não haja dúvidas. Quando eu digo desertificação, eu refiro-me a esses três grandes fatores que contribuem para o fenómeno: o declínio económico, o despovoamento e a desertificação ambiental. Eu gosto muito de começar sempre com esta frase: "During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act." Em tempos de desapontamento universal, dizer a verdade parece um ato revolucionário. E, no fundo, todo o meu trabalho é uma reflexão profunda sobre o desequilíbrio na demografia e como o desequilíbrio na demografia provoca um desequilíbrio na economia e provoca um desequilíbrio no ambiente. E isto é uma coisa tão simples que está aos olhos de qualquer um que eu acho que, por ser tão simples, nós ignoramos. Isto é um mapa dos espaços mais desertificados na Europa. Portugal é o terceiro país mais desertificado em termos ambientais da Europa. Dois terços do nosso país atravessam um processo severo de desertificação. São dados da Agência Espacial Europeia, que lidera um programa chamado Desert Watch, que fazem a monitorização dos espaços mais desertificados na Europa. Os mais desertificados são Portugal, Espanha, Itália, a Grécia, a Turquia. Ou seja, toda esta área da bacia do Mediterrâneo sofre com o mesmo problema ambiental. E agora vou passar às causas. Os fogos são uma das causas principais a acelerar gravemente a desertificação ambiental no nosso país e a diminuir a qualidade do ar no nosso país. Isto já é desatualizado, mas é um mapa que foi produzido para mostrar de 2000 a 2004, porque agora a situação é muito mais extrema e muito mais grave, mas de 2000 a 2004, para o distrito do Algarve, ardeu 20% do território. Se nós pensarmos em termos de destruição da floresta, em termos de afetação dos solos, em termos de todos os animais que morreram nestes incêndios, destruímos ecossistemas, assim, todos os anos de uma forma tremenda. Afetamos o nosso ambiente de uma forma muito acentuada. Outro fator, ou outra causa, a acelerar a desertificação ambiental é o golfe. Isto é incrível. Nós somos o país, na Europa, com mais campos de golfe por metro quadrado. Como é que começou esta tendência do golfe? Isto é uma história gira. Foi um herói britânico, o Sir Harry Cotton, que nos anos 50 começou esta tendência. Ele foi 3 vezes campeão do Open Championship em Inglaterra e começou esta tendência do golfe. E foi um herói porque serviu na Força Aérea Britânica durante a Segunda Grande Guerra. Ele foi também a pessoa que fundou o Golfe do Vale do Lobo e do Meridian Penina, no Algarve, que foram os dois primeiros campos de golfe. Em Loulé, só para o concelho de Loulé, neste momento, existem 14 campos de golfe. Aqui mais uma imagem, aqui era o Sir Henry Cotton a jogar golfe com os amigos. E aqui mais uma imagem. Ele transformou completamente a percepção do turismo e a tendência do golfe associada ao turismo neste espaço. E isto é o Algarve hoje. A água consumida por todos os habitantes do concelho de Loulé representa aproximadamente 3,9% da área consumida no concelho e o restante é consumido pelos campos de golfe. Os habitantes todos do concelho consomem 3,9% e os outros 96% são consumidos pelos campos de golfe. Num país onde 2/3 do território estão em vias de desertificação, onde temos uma crise. Desertificação ambiental significa uma crise na água, no solo. E claro que com isto surgem vários problemas ambientais associados e há uma grande fragilidade de toda a costa portuguesa, não só a Algarvia, associada a todas estas construções destes sonhos que não começam por ser um sonho português. O sonho do turismo em Portugal não começou por ser um sonho de algo que foi inspirado pela vivência do português, mas algo que foi inspirado pela vivência de povos que vêm de outros países e nós tentamos reproduzir ideais desses outros países no nosso país. Ou seja, nós desvalorizamos aquilo que era nosso para construir sonhos para outras pessoas. E por causa disso estamos a sofrer uma grande crise ambiental. Continuando um bocadinho mais no Algarve, a linha negra é a linha que mostra o ponto médio de alojamento permanente no Algarve. E a linha branca mostra o ponto médio de alojamento sazonal no Algarve. Ou seja, se nós, toda a gente conhece a Via do Infante, certo? Se nós imaginarmos da Via do Infante para a frente, super lotado. Da Via do Infante para trás, o Algarve está a perecer. Acho que disse bem isto. Está a perecer. E isto é Penela. Isto é uma vista de chanca para a paisagem do Rabassal. Outra questão tem a ver com as nossas próprias técnicas tradicionais agrícolas, que, com toda a transformação do PAC, da Política Agrícola Comum, que nós não conseguimos assimilar, porque na altura éramos um país que estava menos avançado em termos de tecnologias agrícolas, comparativamente com outros países europeus mais avançados. E também a World Trade Organization, também não conseguimos assimilar bem como é que fazemos este intercâmbio internacional, porque era tudo novo para nós. Muita gente culpa imensas coisas, subsídios, mas a realidade é que era tudo muito novo e os agricultores por si só. Portugal tem um sistema de terrenos em que os terrenos são demasiado pequenos para competirem internacionalmente sozinhos e é preciso criar um sistema de cooperativa para haver dimensão de oferta suficiente para haver competitividade internacional. E este tipo de organizações levam tempo a ser criadas. E nós não conseguimos dar resposta porque nós não tínhamos um conhecimento profundo da PAC. O que é que acontece? Uma tradição muito grande no centro, na zona raiana e no Alentejo, é a produção do azeite. E nós pensamos, a oliveira é quase como uma árvore nativa nossa. Isto é uma ideia que nós temos. É errado. Quando Platão falava para a prática no século IV a.C., ele falava da ocorrência de inundações e deslizamentos de terras. Isto está registado. Foi quando começaram a plantar a oliveira na Europa, na Grécia. E a plantação da oliveira, como é uma árvore com uma canópia tão pequena, deixa bastante parte do solo exposta e a erosão é mais rápida. E nós temos esta ideia. Depois os romanos introduziram-nos vários processos de processamento da azeitona para fazermos o azeite e extrairmos o óleo da azeitona. Mas é interessante que a nossa floresta autóctone são os vários tipos de carvalho, sobreiro, azinheira, que não tem mal nenhum nós termos oliveiras, mas temos que a combinar com outro tipo de árvores para que não haja um desgaste tão profundo dos nossos solos. E outra coisa que se nota é que nesta paisagem existem alguns solos organizados, então com a produção de oliveira existem vários solos expostos diretamente ao sol. E essa exposição direta gera uma erosão mais acelerada. Quanto mais exposição ao sol o solo tiver, mais rapidamente o solo entra em erosão. E isto é um sistema que foi introduzido no nosso país na altura do Império Romano, a prensa mecânica para fazer o azeite. Isto já é em Proença a Velha, em Portugal, onde existem das poucas prensas mecânicas que ainda estão funcionais, ou seja, já não fazem azeite, mas podem demonstrar ainda como era feito no processo antigo. Isto foi introduzido no Império Romano. Existe uma em Idanha Velha e existe esta nos museus do azeite. Há um trabalho brilhante, isto já agora para dizer bem de Portugal e dizer bem de coisas que estão a ser bem feitas cá. Há um trabalho brilhante que está a ser feito por um conjunto de antropólogos e investigadores do Conselho de Idanha, como o Paulo Longo e o Edi Xambino, que é um projeto que se chama Oralidades, em que eles fazem a recolha da tradição oral. Aquilo que não está escrito, até porque muitas destas pessoas nunca aprenderam a escrever, mas têm tanto para nos ensinar. E há essa recolha através do ato da entrevista que é gravado e que pode ficar para a posterioridade. E essas pessoas contam-nos como ainda utilizavam estas prensas mecânicas e como ainda faziam o azeite. E estes museus contam-nos muitas histórias. E o mais fascinante do museu etnográfico é que se vê o senhor que aqui trabalhou entrar com o neto pela mão e dizer: olha, o avô fazia assim aqui o azeite. E essa geração mais nova aprende como é que desta continuidade depois existe esta prensa que já não é a mecânica, que já agora é uma prensa automática, e aprende como é que as coisas evoluíram. E isto é história, isto é cultura e isto é Portugal. E é importante nós registarmos e não deixarmos isto morrer. Já agora, em Idanha Velha, que é onde existe o único lagar onde se podem ver os quatro processos de produção do azeite em Portugal, existem 65 habitantes. Todos eles estão acima dos 75 anos. E em cerca de 20 anos, se calhar já não existe nenhum. Se este projeto tão interessante destes antropólogos não existisse, E se esta ideia da tradição oral, do registro, não existisse, nós nunca teríamos a oportunidade de perceber todas estas coisas. Daí a importância de registar todos estes eventos. E depois vamos aqui ao problema demográfico. Já falamos das questões ambientais e do que é que está a acelerar o problema. E vamos aqui à questão demográfica. Em Portugal, já há muitos anos que há um crescimento natural negativo da população, porque as natalidades são menos do que os óbitos. Mas existe uma compensação pela migração. Até agora existia imigração para Portugal de outros países, do Brasil, de outros países na Europa, e essa imigração compensava o saldo natural da população. Hoje, com a crise, as pessoas não querem vir para Portugal. E nós temos cada vez menos migração. Cada vez mais a nossa população entra em decréscimo. E isso afeta todo o país. Este é o Sr. José, de Idanha Velha, e que trabalhou no lagar de azeite da prensa mecânica, que me ensinou como é que se fazia o azeite com a prensa mecânica. E faz parte de uma instalação do meu trabalho fotográfico, esta fotografia foi tirada por mim, que se chama O Meu País Através dos Teus Olhos, que é uma recolha de várias entrevistas de pessoas que vivem nestas ruralidades e que me contam histórias deles para que eu possa um dia contar a outras pessoas. E este é um mural de várias pessoas que foram entrevistadas, que se chama O Mural do Povo, onde cada um conta uma história, ou vários contam uma história partilhada sobre estes contextos. Então podemos ver o primeiro senhor, o senhor Joaquim, ali a abrir a porta da Rádio Clube Monsanto, que é uma rádio que tem resistido contra todas as expectativas e que tem criado dentro da própria rádio uma recolha de objetos etnográficos da região para que se preservem estes objetos. Depois o Sr. José, que já vos apresentei. Depois um grupo de senhores que estão sempre à porta da igreja em Penha Garcia, que faz parte do Geoparque Naturtejo, já agora, que é um lugar extraordinário onde se podem observar fósseis com 480 milhões de anos. Depois as adufeiras de Monsanto, do grupo de adufeiras de Monsanto, que ainda fazem os adubos pelo processo tradicional, e tem este grupo que ainda canta vários cantares que já desapareceram em todas as outras partes do país. Depois, mais em baixo, vocês veem uma senhora a segurar uma boneca que se chama a Marafona, que é uma boneca típica de Monsanto, que é feita com uma cruz de pau, e depois é feita toda a boneca em tecido, que era um símbolo de fertilidade no passado, que as mulheres punham por debaixo da cama quando queriam engravidar. E hoje é o símbolo de Monsanto, que dizem ser a aldeia mais portuguesa de Portugal. Foi classificada na altura de Salazar. E depois temos uma senhora assim, com um ar mais intelectual, também com a Duf, lá com a pauta à frente. São as de Segura. Depois temos a Dona Olinda, que faz pão em... que é esta senhora aqui, e que faz pão em Idanha Velha. E depois temos a Manuela Catana, que é filha de um grande historiador português, que trabalha, já publicou alguns livros, e trabalha com educação, geologia e geografia, ou seja, ela escreve livros para ajudar os turistas a moverem-se neste território. É jovem, no meio de toda esta gente, e também decidiu tocar o adufo para poder dar continuidade a esta tradição. Então nós já percebemos que o que está a criar um desequilíbrio é a migração para a cidade, continua a ser, a inércia no setor privado, poucas oportunidades de emprego, escolas pouco desenvolvidas no interior, falta de identidade local, que durante muitos anos contribuiu para que nós agarrássemos sonhos que são de outras pessoas e não nossos, e os fogos florestais. E isto provoca um desaceleramento das economias locais e um desaceleramento da economia nacional. Um corpo, se nós olharmos para o nosso corpo, se o nosso coração parar, eu deixo de funcionar. Mas se um rim parar, eu funciono mal. Ou se o meu estômago deixar de funcionar, eu não funciono. E um país é como um corpo, é um organismo vivo. Que se partes desse país param, a economia desacelera. Porque tudo contribui para que esse corpo funcione. E se só algumas peças é que contribuem para o funcionamento do corpo, o corpo entra em crise. Isto é uma visão muito holística, mas é uma visão muito real. Porque o território é criado pela mesma natureza que criou o homem. Nós somos criação do mesmo que criou o nosso país, o nosso território. E quando nós entramos em desequilíbrio, ou quando um território entra em desequilíbrio, é porque nós não estamos a prestar atenção ao território como um todo. Isto é Manchester, onde eu vivo. Uma cidade cheia de jovens, tem a maior universidade em termos de extensão e em termos de número de Inglaterra. Sempre que há um bocadinho de sol, o que é raro, as pessoas vão para os jardins, convivem. Nós somos seres humanos e nós gostamos de nos ver uns aos outros. Também tem McDonald's, que vem dos Estados Unidos, e todas aquelas empresas que invadiram Inglaterra. Também é o país com mais obesos na Europa e onde morre mais gente de excesso do que de falta. Morrem mais gente por problemas associados com excesso alimentar do que por falta. Isto é o sonho americano. Isto é em Xanca, no concelho de Penela. É giro porque eu adoro ver esta foto. Nós todos gostamos de nos sentar no banquinho. Independentemente do que estejamos a fazer, temos comportamentos muito parecidos. Então, para gerar desenvolvimento sustentável, precisamos de começar a reconstruir a economia rural. Porque rural e urbano não existe, é uma criação do homem. O que existe é território, e território é um todo. E há uma interação entre todas as partes. Nós é que pré-definimos o que é cidade e o que é campo. Mas é uma criação do homem. Precisamos de investir em planeamento inteligente e comunidades green. Precisamos de restaurar a vitalidade social e económica de pequenas cidades e vilas no interior de Portugal. Como? Com networks. Hoje nós temos uma coisa poderosíssima. Eu posso estar em Idanha Velha, onde tenho 20% de habitantes hoje em dia e o resto tudo desocupado, e estar na internet a trabalhar para Manchester, que é o que eu faço. Eu sempre que vou para lá, estou online a trabalhar com os meus colegas em Manchester e a discutir ideias. E a minha colega Manuela Catana, que publicou os livros dela, faz o mesmo. E outras pessoas que eu conheço neste meio fazem o mesmo. E conseguem ter negócios de sucesso e competitivos internacionalmente e estar ligados ao mundo todo num espaço em que aparentemente eu não tenho ninguém à minha volta. E é uma ideia poderosa a explorar. Qual é o risco? O risco é que quando nós vendemos individualmente a terra, há a tendência de cada um fazer aquilo que entende e quer e construir o seu sonho e ignorar aquilo que está à sua volta. Ignorar o contexto. Ignorar a grande comunidade rural. Ah, vou agora eu aqui da cidade, vou aqui para o campo. Ah, esta malta não percebe nada. Quer dizer, vou-lhes ensinar como é que se faz. Não, nós temos muito a aprender com eles e nós temos que ter o sentido de comunidade e do quanto podemos absorver dessa comunidade para criar desenvolvimento. Eu não sei se vou traduzir isto bem para português, mas o ambiente natural, quando observado, nós podemos observar alteração contínua, transformação contínua, adaptação, criatividade. Mas os nossos negócios, as nossas organizações, parecem ser incapazes de lidar com a mudança. Isto é um esquema, assim, nada de especial, mas que, na minha opinião, explica como é que se pode processar desenvolvimento rural e crescimento sustentável. Quando eu digo rural, no sentido em que precisamos desenvolver o país como um todo, como um organismo. Precisamos de olhar para estas cinco grandes dimensões. A dimensão humana. Nós precisamos de gente, precisamos de demografia, precisamos de gente com educação, precisamos de uma estrutura social capaz, com cultura E precisamos também desse urban lifestyle que contamine todas as áreas. Precisamos de dimensão económica. Precisamos de investir na agricultura, na floresta. A floresta é um recurso extraordinário. Precisamos de investir nas indústrias rurais, nos serviços, no turismo e em novas economias, novas tendências de mercado, está constantemente em busca. Precisamos de uma dimensão política capaz, que entenda bem o que é que significa o alargamento da União Europeia, que entenda bem o que é que significa food safety, ou seja, a segurança alimentar, porque neste momento, se nos fecharem as fronteiras, em caso de catástrofe, alguém consegue adivinhar quantos dias tem em Portugal comida para alimentar o país? Pá, um palpite.
Sim.
8. Em caso de guerra, em caso de catástrofe, se nos fecham as fronteiras, o nosso país tem 8 dias. Nós importamos 93% do nosso cereal. E as grandes civilizações do mundo sempre se desenvolveram a partir do cereal. Sempre foi o alimento mais importante nas grandes civilizações do mundo. Na civilização egípcia, na civilização grega, na civilização oriental, a chinesa, o arroz. O cereal é sempre a base. Em termos de recursos e do ambiente, precisamos de poluir menos, de aumentar a biodiversidade, de desacelerar a degradação, de aumentar land cover change. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos de cobrir, encontrar mais coberto vegetal para aquilo que está exposto, para desacelerar os processos de desertificação. Porque se nós continuarmos com este processo, daqui a 10 não podemos é produzir comida. E a fragmentação. Depois, a ciência e a tecnologia. A biotecnologia, o IT e a internet e other trends. Nós, neste momento, estamos a mover uma incubadora de indústrias criativas, onde já temos um conjunto de jovens que trabalham ou com IT ou que trabalham em indústrias criativas, como arquitetura, ou design, pintores, escultores, que se vão mudar a baixo custo para uma das aldeias para trabalhar nesta incubadora. Porque perceberam que podem trabalhar a partir dali para várias partes e ter um custo mais baixo. Para mim, isto é muito pessoal, é uma provocação. Para mim, o século XX foi um século de crescente individualismo, do sonho urbano. A cultura está na cidade. Nós vamos à cidade para ver teatro, vamos à cidade para ver cinema. De consumismo, em que todos sentimos que precisamos sempre de alguma coisa mais, alguma coisa que ainda não temos. Ou mais uma camisa nova, um par de sapatos, ou mais uma TV lá para casa. Precisamos sempre mais qualquer coisa, senão não nos sentimos felizes. E de cidades completamente superpovoadas. Hoje temos inúmeros arquitetos e planeadores que falam das megacities. É um grande tema, tanto académico como um tema de literatura. E eu pergunto-me, já Corbusier falava das megacities. Quer dizer, nunca chegou a acontecer nada do que ele dizia. Aquilo era um sonho que ele tinha. Eu acredito que nós construímos o futuro que quisermos. Ou melhor, nós construímos o futuro que sonharmos. Se nós sonharmos que o nosso futuro são megacities, vai acabar por acontecer. Agora, imaginem o que é um futuro com megacities. Imaginem a mobilização de recursos que será necessária para alimentar essas megacities. Hoje em dia, muita gente tem ideia, há dias numa discussão interessante, há uma grande parte do Brasil que está a ser utilizada para a produção de soja. E muita gente dizia, ah, isso agora é por causa do leite de soja. Isso é um mito. A soja é produzida para alimentar os animais. Aquilo que produz mais CO2 que nós comemos é a carne. E o que se come mais é a carne. E a soja é produzida para alimentar esses animais, para que esses animais entrem na cadeia alimentar e depois venham para as cidades e sejam processados. Ou seja, nós para comer a quantidade de carne... Antigamente, o Sr. José dizia-me assim, eu antigamente comia uma cebola no pão, com sal, comia uma sopa e comia carne uma ou duas vezes por semana. E comia-se tudo do animal. Não se desperdiçava nada. Pois, se eu quiser comer 2 bifes por dia, ou 3, como. Mas o que é que está por detrás disso? Eu preciso disso? E cá está. Isto já está um bocadinho desatualizado, a fotografia. Se vocês forem ver os carros, isto já não é muito atual. Não é last trend. Mas dá para ter a ideia. Vamos fazer de conta que não é, mas vamos fazer de conta que é Lisboa, na hora de ponta. 2 horas no trânsito ali a emitir dióxido de carbono, que até não é mau, porque Portugal vende direitos de poluir a Inglaterra. Nós às vezes achamos, ei, os ingleses são muito mais avançados do que nós, mas nós é que poluímos menos. E nós é que lhes vendemos a eles para eles poluírem mais. E sabem o que é que está a acontecer à poluição deles? Está a afetar a África. As monções em África estão-se a processar por causa das alterações climáticas provocadas pelas emissões de CO2. E 70% das emissões de CO2 no mundo são produzidas pelo transporte alimentar e de materiais de construção de umas partes para as outras do mundo. E à altura de dizer, pense global, atue local. Se a população estiver mal distribuída, é isto que acontece. Porquê? Alguém nos vendeu este sonho e nós seguimos. Não nasceu no nosso país, mas nós seguimos. Os sonhos de Hollywood, dos filmes de lá, dos Estados Unidos, estas realidades todas que parecem importantes e que pareciam tão distantes da nossa e que nós quisemos que se aproximasse mais e mais de nós. E nós compramos. E hoje temos aquilo que sonhamos. Como será o nosso futuro? Eu acredito que nós temos um futuro positivo à nossa frente. Porque eu acredito que nós somos capazes de sonhar e concretizar qualquer coisa que nós sonhemos para o nosso futuro. E não sei se isso vem agora. Como? Partilhando, vivendo em comunidade, contribuindo ativamente para essa mesma comunidade. Deixando de viver para o indivíduo e novamente sair do indivíduo para estar presente na comunidade. Assumir a minha responsabilidade nessa comunidade. Assumir a minha responsabilidade perante todos os outros. Assumir a minha responsabilidade na crise do país. É uma crise de valores. Se eu assumir essa responsabilidade, se vocês todos nesta sala assumirem essa responsabilidade, nós fazemos a mudança. E aqui, cá está, aquelas pessoas que assumem essa responsabilidade de comunidade. Mais uma vez em Proença à Velha. Isto é a festa do Madeiro, em que eles têm uma árvore velha e depois vai num carro de bois e toda a comunidade vai arrastar. Esse carro de bois pula a aldeia. E eu acho isto extraordinário. Quer dizer, na cidade isto era impossível, mas eu acho extraordinário. Esta gente, naquele dia, todos os anos, naquele dia, se junta e se move pelo mesmo. E quando eles se movem todos pelo mesmo, não interessa a idade, não interessa o que fazem, não interessa as suas características sociais, não interessa nada. Todos se movem na mesma direção, todos chegam ao mesmo ponto. E isto é verdade. Quando todos os seres humanos se movem numa direção, todos chegam ao mesmo ponto. Isto diz-nos muito sobre o que nós podemos construir. E cá está mais uma vez a caminhada, que é icónica. Eu gosto de fazer trekking, por isso tenho que pôr várias fotos de caminhada. Isto é uma caminhada que eu fiz, mais uma vez, com a população local, agora em Segura, na fronteira com a Espanha, em que a população toda, mais uma vez, se junta, numa ação conjunta, sai de um destino, passa o seu caminho, tem um percurso magnífico e chega ao seu destino. Eu tenho um sonho, e o que eu vos vou contar é o meu sonho. Isto é Monsanto. Isto é uma capela que ruiu em Monsanto e de onde eu vejo Espanha. sem fronteiras, em que não se percebe que ali é Espanha e que aqui é Portugal. E para mim é uma foto icónica. Eu sonho com estas pessoas, como a Ana Mena, que tem 28 anos e é escultora, e vive em Penha Garcia e reativou o forno comunitário de Penha Garcia e hoje vende pão para todo o concelho e para o concelho de Castelo Branco. Vende o pão, como se fazia antigamente, vende bolos de leite e borrachões e já exporta, porque nós ajudamos-la a exportar os borrachões, os bolos de leite. E hoje em Inglaterra comem-se estes borrachões, este bolo de leite, porque a Ana sonhou. A Ana não desistiu. O sonho da Ana era ser escultora. Quando ela percebeu que não encontrava um emprego como escultora, decidiu mudar-se para Penha Garcia. Pediu à autarquia que lhe cedesse o forno municipal. As balhotas da aldeia disseram que vem agora esta da cidade para aqui, armada em menina da cidade, não sabe fazer nada. Levaram 4 meses até aceitar ensiná-la, mas a Ana nunca desistiu. Ao fim de 4 meses, ensinaram a Ana a fazer pão. Aos poucos, ficaram amigas e começaram a ensinar-lhe todo o resto. Hoje, os borrachões da Ana são conhecidos internacionalmente. E ela é um exemplo. Faz parte do Museu Rural do século XXI, como nossa escultora, com uma escultura em aço chamada A Pega, que representa a mulher raiana e a resistência de uma mulher de 28 anos que se muda de Lisboa para o interior. Esta é a Manuela Catana. Extraordinária, licenciou-se no Porto, fez a versão educacional de Geologia e Geografia, já publicou livros e criou um manual extraordinário que todos os turistas podem interpretar a paisagem do Geoparque. O manual dela é exemplo hoje na nossa universidade, é lido por todos os nossos alunos. A Manuela começou a tocar com as adufeiras locais, interessar-se pela cultura local. Vamos escrever as nossas histórias com as nossas personagens. Hoje vendem a história de Portugal ser um país em crise. E todos os países com quem eu vivo em Inglaterra constantemente me dizem: ah, está muito mal aquilo. Isso é a história única que eles conhecem de Portugal. Vamos nós contar as nossas histórias para que a nossa história não seja contada desta forma.
Join the 21st Century Room Museum and contribute with your ideas. Everyone's voice is important.
Então eu fiz um desafio a vários artistas portugueses e britânicos. Alguns deles que expuseram no Tate Modern, que toda a gente conhece e acha que é icónico. Outros que expuseram no Tate Liverpool. Um deles foi o artista envolvido na regeneração da praça, onde foi o atentado à bomba do IRA em Manchester, o John Hyatt. E eu fiz um desafio. Eu vou-vos levar a Portugal, vou-vos levar a estes lugares e vou-vos pedir que façam um trabalho interpretando Portugal, interpretando o meio rural. E esta necessidade de mudança, porque todos eles concordam comigo. Porque todos eles acreditam no mesmo que eu. E nós todos juntos temos uma voz mais forte. E então eu fiz este desafio. Temos o Louis Sykes, Ana Rosa Hopkins, o John Hyatt, o David Haley, o Paul Curtin. E todos eles estão a pensar o nosso país. E agora eu desafio-vos a vocês a fazerem o mesmo. E participar, o Luís Quintais está a participar, a Ana Mena, a Ana Luísa Cruz. Vamos fazer isto um movimento. Isto é o calendário, nós vamos estar cá em Coimbra também, no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, graças ao Carlos Antunes, que decidiu receber este projeto, acolher este projeto. E ao Luís Quintais, que tem dado imenso apoio ao projeto também. Se vocês me quiserem contactar de alguma forma, aqui fica um site que fala sobre o projeto, tem um artigo sobre o museu, mostra o background também científico deste trabalho, que é importante. É um blog, chama-se 21stcenturyrealmuseum.wordpress.com e depois tem o meu e-mail pessoal, se me quiserem escrever, se quiserem partilhar ideias. Eu estou sempre aberta a discutir estas ideias com todos vocês. E agora vou deixar o espaço aberto para entrarmos em diálogo. Já chega de monólogo.
Muito bem.